Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? Como muitos sabem, no início do ano eu criei o The Crime Jurídico com uma amiga da faculdade, a maravilhosa Lívia Salata, e nós sempre publicamos textos jurídicos lá no blog, o thecrimejuridico.com.br. E como eu sei que muitos de vocês gostam de conteúdo jurídico por aqui, eu decidi gravar os textos que eu já publiquei lá no blog. São textos mais curtinhos, portanto, os episódios também serão menores, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Criminologia feminista, uma análise sobre criminalidade e gênero. Por uma criminologia feminista que, sem abrir mão da crítica ao direito penal, perceba, reconheça e trabalhe os processos de criminalização e vitimização das mulheres sobre a perspectiva de gênero. A criminologia, em aspectos gerais, é uma ciência do ser, que, ao contrário do direito penal, utiliza métodos empíricos, indutivos e interdisciplinares para conseguir índices reais da criminalidade, já que este, inclusive, é um de seus princípios, estabelecer verdadeiros diagnósticos do fenômeno da criminalidade. Eu quis fazer esse paralelo entre criminologia e direito penal para justamente separar as disciplinas, pois muitos que não estudam sobre o assunto acreditam que a criminologia faz parte do direito penal, quando, na verdade, ambos têm autonomia de ciência. Sendo assim, é necessário saber que o direito penal é uma ciência normativa que utiliza métodos abstratos para regulamentar um método de comportamento, o dever ser. Hoje quero tratar da criminologia feminista, e para isso, não poderia simplesmente falar sobre o assunto sem antes fazer este breve resumo. Existem diversos conceitos do que a criminologia feminista significa ou representa, mas ela se trata da figura de uma mulher emancipada, uma mulher que não busca no direito penal a solução de conflitos que são claramente de ordem social, econômica e política. Esses ideais contrastam bastante com o que vemos na criminologia positivista, que acredita na teoria da criminosa nata, que é sempre relacionada à prostituição, a mulher masculinizada e a atávica, bem como da vítima, seja ela criminosa por dependência do homem, seja pela necessidade de proteção do Estado. E o que essas mulheres têm em comum é o fato de servirem ao controle social da mulher, que espera que sejamos isso ou aquilo, mas nunca o que verdadeiramente somos. Dessa forma, a criminologia feminista inclui uma perspectiva teórica sobre gênero e desigualdade de gênero, além de criticar a seletividade do sistema de justiça criminal, já que os critérios da punibilidade e criminalização dos indivíduos utilizam os marcadores da etnia e classe social. Mas o que diferencia a criminologia feminista da análise dominante sobre mulher e crime é o fato de que as teorias de gênero são o ponto de partida para as análises criminológico-feministas. Não há uma sociedade única e igual para homens e mulheres, para negros e brancos, para heterossexuais ou homossexuais. As experiências são diferentes. O ponto de partida não é o mesmo, e essas diferenças devem ser consideradas. Mas, ao longo dos anos, as escolas criminológicas, apesar de criticarem diversos sistemas de interpretação do fenômeno criminal, deixavam de questionar o viés de gênero, arraigado nos sistemas jurídico e social. Um exemplo disso é a criminologia crítica de 1970, que via na exploração capitalista a explicação para o crime e os processos de criminalização, mas negava as especificidades da criminalidade cometida ou sofrida por mulheres. Assim, podemos dizer que o direito tem gênero e constrói sujeitos, e, portanto, não é neutro. Entre as décadas de 1960 e 1980, acadêmicas feministas começaram a refletir sobre o modus operandi da criminologia e sobre a ausência das mulheres nos estudos e produções da área, seja na figura de vítima, autora de um crime ou mesmo na linha de frente das pesquisas. Os autores e acadêmicos que romperam com o paradigma etimológico não estão pensando sobre mulheres e a partir das mulheres. A criminologia segue sendo sobre homens e para homens. As mulheres nunca foram levadas a sério nos estudos criminológicos, e a exclusão de mulheres nas teorias criminológicas é um exercício de poder patriarcal no discurso criminológico. Quando falamos de sistema prisional, por exemplo, quase nunca o cárcere feminino é destaque nos debates. Maternidade e cárcere, então, é uma discussão quase que inexistente. Ainda há muito caminho pela frente. Por isso, precisamos seguir produzindo e levantando questionamentos sobre criminalidade e gênero, bem como outros marcadores como relevantes para a criminologia. Só assim conseguiremos, de fato, uma análise realista da sociedade. E bom, gente, esse foi um textinho de introdução ao assunto e mais para deixar questionamentos, né, de uma análise que a gente não faz. As escolas criminológicas pouco se fala sobre criminalidade e gênero. Então, a gente precisa introduzir nos nossos estudos a criminologia feminista, porque não tem como a gente estudar a criminologia sem pensar nessas questões sociais, de gênero, etnia e tudo mais, para que a gente consiga entender o todo. Porque não há que se falar em estudo sociológico e antropológico excluindo parte dessa sociedade importante, né? Uma parte muito importante. Então, eu vou trazer mais assuntos sobre isso. Eu vou me organizar agora. A gente ficou quase um mês sem episódio, né? 3 semanas aí sem episódio. Então, quinta-feira vai sair um episódio sobre a Junco Furuta. Já tô dando spoiler aqui. Era para ele sair hoje esse episódio, mas acabou atrasando. Ficou muito tarde, tô gravando de madrugada, né? E ainda faltavam muitas páginas do texto para eu terminar de gravar. E eu tava errando muito porque eu tava ficando com sono. E aí, como eu já tinha decorado basicamente esse texto, eu decidi gravar ele agora. São 4h05 da manhã. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse novo quadro. Eu já escrevi textos sobre auxílio reclusão, sobre cela especial para quem tem curso superior, direitos humanos, e eu não lembro os outros, mas enfim, vou escrevendo mais. Nas próximas semanas eu vou escrever uma análise sobre o documentário da Daniela Pérez, né, O Pacto Brutal. E eu vou fazer um paralelo com a teoria do etiquetamento. Então, esse texto, né, para as próximas semanas, vai ser um texto para o decorme jurídico. Então, vai ser uma análise jurídica mesmo dessa questão, né, sobre o documentário e a teoria do etiquetamento criminal e social. E eu vou fazer um episódio sobre o crime aqui no The Crime Brasil, né? Obviamente, mas não vai ser tão cedo, porque eu vou precisar assistir o documentário de novo, tem outros episódios, né, na frente, e eu vou aproveitar esse episódio aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito do especial Sociedades Secretas. Bom, gente, eram muitos episódios para fazer sobre as sociedades e eu não me senti bem presa nesse assunto, sabe? Eu senti que eu precisava falar sobre outras coisas. Então eu fui pesquisar sobre o caso da Junco Furuta, tem outros que eu quero fazer também. Então, acho que eram 10 sociedades secretas, né? Eu vou lançar um episódio por mês só, não vai ser seguido. E pra gente não ficar preso também nisso, sabe? Porque durante a pesquisa e gravação, eu não tava sentindo que ia rolar, sabe? Se fosse do jeito que eu tinha pensado inicialmente. Então, eu espero que vocês entendam. Nesse mês vai sair a Ordem dos Cavaleiros Templários. Eu acho que na semana que vem sai um episódio na segunda e um na quinta. Aí eu não sei se vai sair na segunda ou quinta, qual vai ser a ordem. Se vai ser um episódio do The Crime Jurídico na segunda e Cavaleiros Templários na quinta, ou ao contrário, enfim, tanto faz. Eu vou vendo durante as semanas, eu não quero deixar um dia fixo pro que é o quê, mas eu quero dizer para vocês que eu vou tentar fazer o máximo possível para que tenham 2 episódios por semana, um na segunda e um na quinta, tá bom? Esses que eu falei, né, da sala especial, não sei o quê, já tá tudo gravado, então provavelmente eu vou lançando mesmo, né, nas próximas semanas. Então, se acontecer alguma coisa, né, e eu não conseguir gravar um episódio de caso mesmo, que é muito grande, pelo menos vocês não vão ficar sem episódio total, né? Vai ter esses episódios do The Crime Jurídico. Outra coisa que eu quero dizer, gente, é pedir desculpa para vocês, porque eu simplesmente sumi e não dei satisfação. Eu só falei com os membros do The Crime e os patronos, né, que a gente tem o grupo no WhatsApp e, enfim, eu sempre posto coisa nos melhores amigos. Sempre não, né? Que nessas últimas semanas aí que eu sumi da internet, eu não falei com ninguém. Mas eu avisei os membros no dia do sorteio, né? Que eu não tava muito bem, enfim, saúde mental tá bugada. Mas a gente vai indo, né? Acho que quem tá 100% bem, depois de tudo que a gente passou nesses últimos anos, merece uma medalha. E me ensine aí a receita, porque eu tô precisando. Mas enfim. Queria dizer para vocês que eu não tava conseguindo fazer as coisas porque eu não tava bem mesmo. E enfim, tive um bloqueio bizarro, tava mal. E cuidando de mim, né? Do meu jeito. A gente vai ficando velha e a gente vai aprendendo a se escutar mais e a se respeitar, a respeitar o tempo que a gente tem de levar as coisas. E enfim. Confesso que por mais que eu ame muito The Crime e gravar para vocês e tal, é muito cansativo fazer esse trampo. E eu fiquei na bad, assim, uma semana dessas todas as semanas que eu fiquei afastada. Uma semana eu fiquei na bad pensando se eu ia continuar com The Crime ou não. Porque por mais que seja muito prazeroso fazer o podcast, pesquisar, gravar, editar, não sei o quê, fazer as artes, tudo, é muito cansativo, gente. E quando a gente não tem o retorno, né? É muito difícil. Porque nós somos ensinados desde pequeno, né? Condicionadas a esperar algo em troca, né? Do nosso trabalho. Então, se a gente faz uma atividade, se a gente faz um trabalho, a gente tem que receber alguma coisa em troca. E é muito difícil colocar na cabeça que, tipo, trabalhar para a internet dá muito trampo, mas se você é pequeno, você não vai ter esse reconhecimento, você não vai ter dinheiro, você não vai, tipo, receber nada por isso. Então, isso me frustra demais. E de vez em quando bate essa bad. Então, durante essas semanas, uma semana foi especialmente para eu me sentir mal por isso, mas agora tá tudo bem. Vamos seguindo em frente, né? Não adianta reclamar e se lamentar, porque a vida é assim. Então, eu tenho que continuar, persistir e acreditar que um dia vai dar bom. Ai, gente, sério. É meio cansativo, mas tamo junto, né? Eu queria dizer para vocês também sobre a loja. Nos próximos episódios teremos propaganda da loja, tá? Então aguardem isso. Eu sempre tento deixar o episódio mais limpo possível para vocês só ouvirem o caso e irem embora. Mas sério, agora eu tenho a loja do The Crime, né? O The Crime Store. Então eu gravei propaganda pro Patreon, para vocês assinarem o Patreon se quiserem, e pro The Crime Store. São bem curtinhas, a do The Crime Store deu menos de 1 minuto e a do Patreon deu 2 minutos, mas vai ficar sempre no final dos episódios, então esse aqui não vai ter nada, mas nos próximos eu vou colocar em todos, inclusive no da Junco, né, que é um episódio assim bizarro. Já tá metade gravado, vocês vão perceber uma mudança na minha voz provavelmente, porque eu vou mudar, né, tipo o dia da gravação, acho que eu vou gravar amanhã o final pra postar na quinta. Amanhã é segunda, para vocês saberem, para vocês se encontrarem aí. E na semana que vem vai ter um episódio muito especial, provavelmente na semana que vem, né? Não tenho certeza ainda, porque eu ainda vou gravar com a pessoa. Mas se vocês me seguem lá no Instagram, vocês viram sobre qual assunto? Pessoas desaparecidas. Então, é um episódio que eu tô me preparando psicologicamente também. Eu fiquei nessas semanas pesquisando sobre e conversando com essa mãe sobre o desaparecimento do filho dele. O menino tem a minha idade, 26 anos para 27, né? Eu vou fazer 27 agora em outubro. E ele desapareceu há 6 anos. E aí eu fiquei bugada também com essa história, né, gente? Eu já tô com vontade de chorar só de falar, mas enfim. Vou ser forte. Eu tô tentando deixar meu psicológico ok pra eu não chorar no episódio com a mãe do Thiago. Mas enfim, eu vou gravar esse episódio. Eu espero que saia na semana que vem ou no máximo na outra semana. E eu vou ensinar vocês a também fazerem um cadastro no Sinalide, que é um programa do Ministério Público para pessoas desaparecidas. É um programa extremamente eficaz. Todos os ministérios públicos de todos os estados conseguem acesso aos dados que vocês colocam lá dessa pessoa desaparecida. E eles têm uma equipe gigante, assim, eles mandam um material para DNA. Se você quiser mandar provas, eles recebem as provas, conversam com a polícia. Enfim, é muito legal. Eu vou gravar um episódio específico sobre isso. Vou fazer um resumo, né, no episódio com a mãe do Thiago. Ah, inclusive, gente, quando eu tava no meio dessa crise aí, né, sobre o The Crime continuar ou não, o que me fez ter certeza de que eu tenho que continuar independente de não receber ou receber alguma coisa, foi essa mãe me procurar, porque ela é da Bahia e conheceu o The Crime e entrou em contato comigo. Então, eu consegui enxergar que, por mais que eu não receba dinheiro em troca, né, um salário, eu posso ajudar pessoas. E isso sempre foi algo que me moveu. Então, eu vou continuar. Eu tô muito emocionada agora, gente. Mais um episódio chorando aqui, né? Já tenho acho que uns dois aqui. Esse vai ser o terceiro. Então, relevem e é isso, né? Já tô falando demais, tá de madrugada, tô com sono. Enfim, já tô doida. Gente, sério, muito obrigada por ouvirem o The Crime, por estarem comigo e me apoiarem, principalmente os membros. Sou muito grata a vocês. E, gente, me perdoem esse bafão aqui. Mas é isso. Eu vou parar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado disso tudo, que foi uma loucura. O episódio da Junco sai na quinta-feira, então tá bom, se preparem. Porque é um episódio, assim, bizarro. A história dela é muito triste. Eu posto o texto pra vocês amanhã, tá bom? Na terça. Pra vocês já irem lendo. O pessoal do Patreon leu o texto completo. O pessoal lá do blog, eu fiz um resumo geral de todos os acontecimentos. E coloquei uma parte do texto do Patreon, tipo, lá pra vocês lerem, sabe? Duas páginas. O texto completo deu 12 páginas. E aí eu coloquei duas páginas no blog do conteúdo. Então, acho que agora esse vai ser o formato, um resumo geral. E aí, tipo, uma parte grande até do texto, pra vocês lerem mais ou menos. E se vocês quiserem ler o texto completo, assina o Patreon, que aí vocês vão ter acesso às imagens do caso e a toda a minha pesquisa, tá bom? As fontes de pesquisa estão no blog também, disponibilizado para todo mundo. E bom, gente, é isso. Muito obrigada. E é nóis. Um beijo pra vocês. Até quinta. Prometo que eu vou me comprometer com os episódios agora. Por mais que o meu psicológico esteja ruim, por mais que eu tenha dias péssimos, eu vou, tipo, voltar a ser o que eu era o ano passado. Que podia acontecer o que for, o episódio tava lá. E eu ficava brava comigo se eu atrasasse o episódio. Tipo, eu lembro que era toda segunda-feira, às 18 horas, em ponto. Tanto no blog na quinta, quanto podcast na segunda. Quero voltar a ser essa Tainá. Então, tenham fé em mim e eu também tenho que ter. E é isso, gente. Um beijo, tchau. Já falei mil vezes e agora é sério. Fui.